Atenção, município de Coronel Martins, para o top de 5 segundos. Está começando agora o informativo Tempo de Trabalho. Notícias, informações, você por dentro de tudo o que acontece na administração municipal de Coronel Martins. Informativo Tempo de Trabalho. Produção e apresentação, Jefferson Pastorello.
Bom dia a todos os munícipes de Coronel Martins. Está começando mais uma edição do programa da Prefeitura Municipal, que traz as principais informações da administração municipal aqui do município de Coronel Martins. Hoje, então, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2016.
Notícias da Secretaria de Assistência Social.
E o Grupo de Idosos Renascer, aqui do município de Coronel Martins, convida todos os idosos para o matiné carnavalesco, na comunidade de Saudadinha, no município de Galvão. Será no próximo sábado, dia 30 de janeiro de 2016, com saída às 13 horas, em frente à Praça Municipal. Um retorno previsto para as 18 horas. Contamos com a presença de todos e desde já agradecemos. Atenciosamente, Neuza Base, coordenadora do Grupo de Idosos Renascer.
Notícias da Secretaria de Saúde.
E o programa da Prefeitura fala hoje com a Secretária Municipal de Saúde, a Fabiana Quinispo Burato, a enfermeira da atenção básica aqui da Unidade de Saúde, a Thalita Getrone, e também a agente do combate a endemias, a Cleusa Belato, vão estar dando algumas informações sobre a dengue aqui no município do Coronel Martins, os trabalhos que estão sendo realizados, enfim, falar um pouco mais sobre a dengue. Realmente eu vou falar aí com a enfermeira Thalita, vou falar um pouco sobre aí a sala de situação. Eu queria que você falasse, Thalita, queria que você falasse um pouco mais sobre a sala de situação aqui no município de Coronel Martins. Realmente, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. A gente está com um trabalho muito intenso, né, para combater o mosquito da dengue, que transmite a chikungunya, que transmite a zika. Então, para intensificar esse trabalho, para melhorar esse trabalho, a gente criou um grupo. E esse grupo se reúne semanalmente. A gente chama de sala de situação. O Ministério da Saúde, o governo do Estado de Santa Catarina, que introduziu isso daí e que trouxe, pediu para os municípios, né, intensificarem o combate através dessa forma, né, criando as salas de situações. Ela busca essa sala de situação, debater com diversos profissionais, com diversos membros da sociedade, debater as melhores formas para combater o mosquito, o que se pode fazer de atividades, né, na sociedade. Então, a nossa sala de situação se reúne semanalmente. Os nossos membros, então, é aqui da Secretaria de Saúde, a secretária, o diretor de saúde, a enfermeira do SF, enfermeira da atenção básica, o vigilante sanitário, tem a nossa secretária de educação, secretário de obras, a defesa civil, tem um membro do sindicato dos trabalhadores rurais, agente de endemias, 3 agentes comunitários de saúde, os membros que representam a nossa sociedade religiosa. A gente tem 2 membros da nossa sociedade religiosa que também faz parte da nossa sala de situação. E a sala de situação é isso, a gente se reúne semanalmente para debater o que está sendo feito, o que pode ser melhorado, para que as nossas atividades tenham sucesso.
E dali tem que você falasse um pouco sobre os mosquitos. O mosquito da dengue também não traz só dengue, traz algumas outras doenças. Queria que você falasse um pouco sobre essas doenças, aí dos sintomas e também das sequelas que ela pode trazer.
Então o Brasil hoje ele vive uma epidemia de dengue, né? Há 2 primas da dengue. Eu brinco que são primas, que é a chikungunya e a zika. Eles são transmitidos pelo mesmo motivo e os sintomas eles são semelhantes, mas a gente não pode se enganar. Uma doença é diferente da outra. A dengue é a mais conhecida, né? Que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas da dengue são sintomas parecidos com o da gripe. Dor no corpo, febre alta que dura em média de 2 a 7 dias, prostração, aquela fraqueza, aquela dor atrás dos olhos. Nos casos mais graves, a dengue pode ser hemorrágica, que aí ela pode causar a morte. pode causar sangramento no nariz, nas gengivas. Então, por isso que é importante, né, se cuidar, é importante procurar a unidade básica de saúde o quanto antes. Então, o tratamento, né, não tem um tratamento específico. As recomendações que o médico vai dar é o repouso, né, ingerir bastante líquido. Não existe ainda remédio contra a dengue. O que a gente pede é que quando a pessoa sentir sintomas de febre alta, de dor no corpo, né, se sentir mal, que procure a unidade de saúde mesmo. A chikungunya. A chikungunya, ela, o nome é de origem africana. Ela é uma doença que é de origem africana, que significa aqueles que se dobram, né, por causa da postura dos doentes que adquirem essa doença, essa chikungunya. Ela causa muitas dores nas articulações, principalmente nas articulações de pés e mãos. Esses sintomas, essas dores nas articulações, elas podem cronificar, durar meses ou até anos. Pode causar também febre repentina, aquela febre que começa de uma hora para outra e acima de 39 graus. Manchas vermelhas também na pele. 30% das pessoas não desenvolvem sintomas, então por isso que tem que ficar bem alerta. Porque pode ter casos assintomáticos, que não é desenvolvido os sintomas. Mas o principal sintoma da chikungunya é a dor nas articulações, que, como eu falei, pode levar para a vida toda, né? Também não há tratamento, né? O principal que é preciso fazer é ficar em repouso, consumir bastante água, evitar remédios à base de AS, do ácido acetil salicílico, que ele pode intensificar o caso de hemorragia também. A Zika. A Zika se suspeita que ela veio para o Brasil com a Copa do Mundo. Ela foi uma herança da Copa do Mundo para o nosso país. É muito grave para os bebês, para a mãe gestante. O vírus, ele não é tão forte quanto o da dengue, quanto das chikungunhas. Então, os sintomas, eles também são mais brandos. A febre é mais baixa. O que diferencia dos outros é a pessoa apresenta uma conjuntivite, aquela coceira, aquela irritação nos olhos, típico de uma conjuntivite mesmo. Manchas no corpo que causam coceiras e exantemas, né, que se abrem feridas, né, com pus, com exantemas mesmo. Quem é infectado pelo Zika também pode apresentar diarreia. E os sintomas, como eu falei, da conjuntivite, que é o mais específico, né? O tratamento é como as outras viroses também, repouso, ingestão de líquidos e os remédios que aliviem os sintomas. Ele é mais grave nas crianças, né? As crianças que nascem, a mãe que pega a Zika, se é gestante, a criança pode nascer com problemas que vão perdurar aí para a vida inteira. É como o cérebro menor, né? A cabecinha menorzinha. E com sequelas neurológicas gravíssimas, né? Ou no andar, ou no falar, ou não vão enxergar, ou não vão ouvir. Então aí, depois que o bebê nasce, é investigado quais as sequelas que ele teve. Acho que seria isso, Jefferson. Diferenciei uma da outra bem simples. E espero que a população, assim, que necessitar, que observar esses sintomas, que procure a unidade básica de saúde o quanto antes. E o nosso trabalho é para que a gente não tenha essas doenças. Que a gente eliminando a larvinha, não deixando o mosquito crescer, né, cuidando lá da nossa residência, a gente não vai ter a doença. Porque a gente precisa ter um mosquito para vir picar a gente, para a gente ter a doença. Então, se todo mundo fizer a sua parte, eu acredito que Coronel Martins vai estar livre desses males aí, da Zika, da chikungunya e da dengue. Muito obrigada a você e obrigada a todos os ouvintes.
Agora eu falo com a Cleusa Belato. Ela que é agente de combate a endemias aqui do município de Coronel Martins, vai estar dando algumas informações aí aos munícipes de Coronel Martins também. Primeiramente, queria que você falasse como que está sendo os trabalhos, são os trabalhos a campo, as visitas domiciliares aos munícipes de Coronel Martins, como é que está sendo essas visitas, Cleusa?
Bom dia, Jefferson, bom dia aos ouvintes do programa da Prefeitura. Então, a princípio, a gente está fazendo desde o dia 11 de janeiro, a gente começou a fazer visita em todas as residências do nosso município, né? Eu, juntamente com três agentes de saúde, né, a Marivone, o Evandro e o Valdecir, como a demanda é muito grande, eu preciso fazer a cidade toda em 30 dias, então a gente montou duas equipes, né, estou tendo auxílio dos agentes de saúde, e a gente está fazendo, vamos dizer assim, um pente fino na cidade, né, passando, fazendo a orientação, juntando o lixo, lata, plástico, pote, tampinhas de garrafa, papel, tudo isso que a gente já vinha, como eu já vinha fazendo em outras oportunidades, né? Agora a gente só está aprimorando, né? Passando nas casas, repetindo sempre as mesmas orientações, falando dos problemas que além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a chikungunya e o vírus Zika. E, então, está sendo um trabalho muito bom, muito importante. Aqui no nosso município, são desde o dia 12 de junho de 2015 que a gente não faz mais uma coleta positiva. Isso tudo eu sempre, como eu falo, em todas as casas, né, nas residências onde que a gente vai fazer as visitas, né? Isso não é apenas o meu trabalho, como também a compreensão, a colaboração de cada um fazendo a sua parte.
E Cleusa, como que estão sendo realizadas as coletas no momento aqui no município?
Bom, então no momento as coletas estão sendo feitas sempre nas armadilhas, nas residências que a gente vai fazer as visitas, a gente não está coletando as larvas, porque a gente demoraria muito, né? Então, na nossa cidade, são 7 armadilhas que eu visito toda quarta-feira, as 7 armadilhas, e são 5 PEs, pontos estratégicos, que a gente visita a cada 15 dias. Então, as coletas de larvas são sendo feitas nas armadilhas. E são 6 meses que no nosso município não tem mais uma coleta positiva, nas armadilhas e nas residências também, porque a gente estava em fase de tratamento, agora a gente está em fase de eliminar os criadouros. Então, para a população entender melhor, a nossa visita é mais orientação e eliminação de criadouros. Então, a gente pede a colaboração, né, de todos que continuem fazendo, continuem nos recebendo de portas abertas, ajudando a cuidar, a limpar. Até mesmo o nosso trabalho está sendo muito bom devido a essa receptividade que a gente tem nas casas. Como o pessoal já sabia que esse trabalho era feito só pela minha pessoa, né? Só por mim, esse mês eu estou sendo acompanhada por 3 agentes, como eu já coloquei antes. E o mês de fevereiro a março a gente vai repetir essas visitas e a gente vai trocar os 3 agentes de saúde. Mas no momento, tanto a minha equipe, que é eu e o Evandro, e a equipe da Marivone, que é a Marivone e o Valdecir, estão sendo bem recebidos, estão acatando todas as orientações que eles estão passando. Então, a minha parte, assim, só tenho que agradecer a população, né, pela ajuda, pelo entendimento até mesmo das orientações, pela maneira que a gente está sendo recebido em 2 equipes, né, e pedir para que continue assim. Então, meu muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.
E agora eu converso com a secretária municipal de saúde, a Fabiana Quinis Fulburato, que está falando um pouco mais sobre os investimentos que estão sendo realizados aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Estão sendo realizados muitos trabalhos desde o ano passado, né, Fabiana? Queria que você falasse quais são esses trabalhos que estão sendo realizados, quais esses investimentos de combate ao mosquito da dengue.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas de trabalho, a enfermeira Thalita, agente de combate a endemias Cleusa. Então, é com grande satisfação que a gente está aqui para conversar com toda a comunidade e para estar repassando mais informações. Então, além dessas que já foram prestadas, mais informações importantes em relação a essa situação que tá ocorrendo, não só em nosso município, mas também nos municípios vizinhos, no nosso estado, assim como no nosso país. É um problema que preocupa a todos nós, a nível nacional e a nível mundial, Jefferson. Então, existe essa preocupação, inclusive da Organização Mundial da Saúde, né? Em relação ao Zika vírus, em relação ao chikungunya e também da dengue. Então, não é uma doença que pode acometer apenas nossos munícipes, mas assim a pessoas do mundo inteiro, né? Então, para reforçar a fala da Thalita, para reforçar a fala da Cleusa, o nosso trabalho ele só tem êxito se ele é realizado em equipe. Né? Então, nós temos o privilégio de termos profissionais ótimos trabalhando com a gente, Jefferson. O trabalho que essas duas equipes estão realizando, fazendo as visitas nas residências, passando por todo o nosso perímetro urbano, tem sido fantástico. E nós, enquanto Secretaria de Saúde, enquanto administração, estamos apoiando essas visitas, apoiando esses trabalhos através de ações, né, na qual eles identificam que seriam necessárias e urgentes para a eliminação de criadouros e também para evitar que sejam possíveis criadouros. Então, o que nós estamos fazendo? De acordo com as visitas realizadas e os relatórios feitos pela Thalita, que é a coordenadora da sala de situação, fizemos toda uma análise e preenchemos, é preenchida uma planilha com os trabalhos mais urgentes que nós teríamos que realizar. Então, em parceria com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras nos colocou à disposição um funcionário, né, para estar indo nesses imóveis, nessas residências, onde a caixa d'água está num lugar alto, de difícil acesso, para olhar as calhas. Então, ele veio para dar todo um apoio ao nosso trabalho. Então, nós estamos investindo já em material, então foi adquirido telinha na semana passada. Então, o funcionário Ramon está indo nas residências, então a gente já quer aproveitar esse gancho e pedir à comunidade que entenda que se faz necessário e que para um bem comum. Então, o Ramon faz a avaliação, né, de acordo com o indicado pelas equipes, olha as caixas d'água, olha a calha, se precisar pôr a telinha na caixa d'água, ele está colocando. Então, a maioria das residências, pelo que as meninas, o pessoal me relatou, onde tem ladrão na caixa, a gente está tentando isolar, está colocando essa telinha, impedindo que o mosquito entre na caixa ou que o mosquito saia da caixa, né? Onde a fêmea entra ali, coloca os seus ovinhos e daqui a pouco faria um criadouro, né? Então, nós estamos tentando corrigir dessa forma. Então, nessa primeira etapa da sala de situação, nós estamos indo muito bem. Então, as visitas já foram realizadas num percentual muito bom. Então, essa primeira etapa iniciou-se no dia 12 de janeiro e ela encerra no dia 12 de fevereiro. Das 386 residências ou imóveis a serem visitados, nós já estamos com mais de 60% visitados. Desse 60%, nós temos o Ramon que está indo. A gente não consegue todo dia fazer a visita em todos, né? O Ramon não está conseguindo exatamente em todos os locais. Porém, a gente está elencando as prioridades e as emergências, então ele está indo nas residências para fazer as correções. Então, nós estamos tendo esse apoio. Desde já, a gente quer agradecer também a Secretaria de Obras por isso. Então, o que eu falei do começo, o trabalho ele só tem êxito se ele é feito em equipe. Então, ali já é um investimento que vale a pena. A gente investe e, ao mesmo tempo, evita a possibilidade de ter pessoas doentes aqui na nossa unidade de saúde. Além disso, a gente está elaborando um plano de contingência, Jefferson. O que quer dizer um plano de contingência? O Estado, no ano passado, no mês de agosto, eu estive numa reunião que foi realizada com o secretário de Estado da Saúde, onde lá ele lançou o plano de contingência do Estado. O Estado lançando o plano de contingência exige que os municípios infestados também criem o seu plano de contingência. E nesse momento, nós estamos sentando com vários profissionais aqui da área de saúde, iniciamos a elaboração desse plano. Junto com a elaboração desse plano, o plano, na verdade, o objetivo dele, ele vem para ações a serem desenvolvidas. A gente tem todo um estudo que a gente tem que realizar no caso de uma suspeita, de um caso positivo, que ação imediata que a gente vai tomar em relação a isso. A gente tem que trabalhar em cima de valores, que investimento que nós vamos fazer em cima desse plano e trabalhar principalmente a questão da prevenção, que na verdade é o que já está sendo feito agora, né? Então a gente já está trabalhando prevenção, porém nós temos que desenvolver mais ações para curto, médio e longo prazo. Então é um plano onde ele vai nos direcionar para as ações presentes e futuras e em caráter emergencial e imediato. É algo extenso, não é nada simples, porém ele tem que ser realizado. Para isso, o Estado também nos enviou um recurso no valor de R$ 4.192,00 pelo nosso município ser considerado infestado, então veio um recurso para que a gente investisse e começasse a trabalhar mais em cima dessas ações. Então, essas ações que já estão sendo elencadas, já estão sendo postas em prática e, porém, outras ações que a gente vai ter que estar criando para os próximos meses ou os próximos anos. E mais um item que eu acho que é bem importante eu estar frisando e estar destacando, Jefferson, que eu não vou poder explanar hoje em virtude do tempo curto, mas nos próximos dias eu vou estar abrindo a comunidade que já está sendo trabalhado e o que está sendo esclarecido à comunidade, que foi criada uma lei aqui no nosso município, onde essa lei ela ampara o programa de controle e combate ao mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti e também o Aedes albopictus, que também são os dois causadores, enfim, transmissores e causadores das doenças, tanto da dengue, quanto da chikungunya, quanto da zika. Espero estar nos próximos dias repassando para vocês todos os artigos, de acordo conforme a lei já está prevalecendo no município.
Então, Fabiana, o programa da Prefeitura agradece a entrevista por esses esclarecimentos, que com certeza é muito importante aí a todos os municípios de Coronel Martins. Também fica à disposição para as suas considerações finais.
Muito obrigada, Jefferson, por conceder novamente essa oportunidade ao programa da Prefeitura, né, ceder esse espaço para a gente. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito carinhoso a toda a equipe de saúde, principalmente essas duas equipes que estão dia a dia, embaixo do sol, indo aí visitar as casas, entrando na residência dos nossos moradores, porém com grande carinho, grande respeito. É o momento que se faz necessário, que é importante, e isso é para zelar para o bem de todos, né? Então, a preocupação é que em momento algum a gente possa estar recebendo essa doença no nosso município, a gente possa estar sofrendo, passando por isso, né? Então, o objetivo é esse, é tentar eliminar todas as possibilidades do mosquito se criar e de nós não termos pessoas de nossa família doente, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, vamos tentar trabalhar e a gente sabe que os nossos profissionais trabalham e batalham para isso, né? Para o bem-estar de todos. Agradecer imensamente a comunidade, Jefferson, então, assim, bem importante frisar novamente o apoio que a comunidade está dando a esses profissionais que estão indo visitar as residências. Então, o nosso muito obrigado de uma maneira bem carinhosa. A gente gostaria de poder continuar contando com o apoio de todos, não só nesse período de visita, mas depois que o agente saiu da casa, que fez a visita, continue na mesma função de observando, prestando atenção, cuidando. Se acharem que qualquer potinho, qualquer recipiente, ali um mosquitinho pode estar colocando os seus ovinhos e virando um mosquito adulto no futuro, vamos tentar eliminar. Então é um gesto simples, mas que faz a diferença. Então, não só no dia de visita, mas todos os dias é dia de combate ao mosquito. E agradecer as parcerias, né, Jefferson? A gente não pode deixar de destacar aqui a parceria com a Secretaria de Educação também, o apoio, a Secretaria de Obras, agradecer às instituições religiosas que estão dando um apoio enorme para nós. Então, a gente espera poder contar com a sociedade civil cada vez mais e cada dia mais. É o que a gente precisa para ter um município livre do mosquito da dengue. Então, esse é o nosso objetivo e nós vamos trabalhar incansavelmente para isso. Então, agradecer o apoio da administração. A gente se coloca à disposição, caso alguém queira ligar, manifestar, identificou algum lugar que não seja na sua residência, que possa estar sendo um criador do mosquito, ligue para nós aqui na secretaria, nos comunique, que a gente vai estar repassando para os agentes para que vão lá e façam a visita. Então, qualquer atitude já é nobre, prezando a saúde e o bem-estar de todos. Gostaria, Jefferson, se me permitir, aproveitar a oportunidade para lançar um aviso aos moradores aqui de Coronel Martins, que nesta semana nós não teremos o Dr. Luiz atendendo. Já está sendo anunciado, porém, ele teve um problema de saúde na família e teve que se ausentar nesta semana. Então, a todos que ouvem ao programa da Prefeitura, nesta semana nós não teremos o atendimento do Dr. Luiz na unidade, apenas do Dr. Lucas. Então, a gente pede a compreensão de todos, a colaboração de todos, e nesta semana ainda voltaremos a conversar, Jefferson. Tenho mais notícias, mais assuntos de importância para a comunidade para estar repassando. Então, nessa semana a gente volta a conversar novamente. Muito obrigada às minhas colegas também pela fala e a gente agradece a todos pela atenção e pelo carinho. Um bom dia.
E essas foram as principais informações de hoje do programa da Prefeitura Municipal, que volta amanhã. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã com mais uma edição do programa da Prefeitura Municipal.
Acabamos de apresentar o informativo Tempo de Trabalho, o programa que apresenta para você as ações e os projetos da Administração Municipal de Coronel Martins.